Olá, eu sou o Fábio Mazeu e esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mundo exige. Sempre às segundas-feiras, 8 da manhã. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o Bernardo Jabe. Ele é publicitário e gerente de marketing da Sherpa. Fala, Bernardo, tudo bem?
Fala, Mazola. Bom demais. E como que estão as coisas aí?
Cara, tudo certo. Obrigadão por separar esse tempinho para bater um papo aqui com a gente no 12 Minutos.
Cara, que isso. É um prazer, assim. Foi igual a gente estava falando agora há pouco aí. Para mim é um prazer enorme estar dividindo aí, fazer um podcast junto com essas feras que já apareceram por aqui.
Pô, animal. Então, a gente estudou junto na faculdade, né? A gente fez publicidade juntos. E no final do curso, foi algo que rolou, que veio à tona, né? A gente conversando esses dias. No final do curso, você já tinha bem certo que queria mudar para São Paulo, queria perseguir um outro mercado, outros áreas profissionais. E isso é bem animal, porque tem muita gente escutando nosso podcast que passa por isso. Às vezes é um empreendedor que acha que o mercado da cidade dele não é muito propício para ele desenvolver uma empresa, ou alguém que quer perseguir uma carreira em outra cidade porque acha que o mercado é mais propício. Como que foi? Como que essa decisão veio para você? Como que foi esse processo?
Cara, eu acho que mudar para São Paulo sempre foi um sonho de infância, assim. Eu sempre gostei muito da cidade e eu queria entender como é que funcionava, assim. Eu desde pequeno eu escutava do meu tio que morou aqui, ele falava assim: Bernardo, tem que ir para São Paulo, que é onde o dinheiro tá. E isso ficou na minha cabeça por muito tempo, assim. E quando eu já estava me formando na faculdade, estava ali nos finalmente ali, já apresentando o meu TCC, eu trabalhava na Rock na época. Eu lembro que eu tinha acabado de ser contratado lá, eu era estagiário, virei analista de marketing, do Diego me contratou, me puxou ali de CS. E nesse tempo que eu estava lá, cara, eu fui muito feliz, mas sempre tinha aquela pulgazinha atrás da orelha que falava: você tem que ir para São Paulo, tem que ir para São Paulo. Até brinco que quando as pessoas me perguntam, eu falo que eu quis vir para São Paulo porque eu gosto de trânsito, poluição e fila para comprar sorvete. Então acabou que eu decidi vir para cá e, assim, foi um tiro no escuro, sabe? Acho que deu aquele friozinho na barriga, acho que não tem como não dar, né? De estar saindo do lugar, poxa, eu era super feliz na Rock, mas não me sentia completo. E aí vim aqui para São Paulo eu lembro direitinho, foi no dia 1º de maio de 2016, coloquei tudo que eu tinha, coube dentro do meu carro. E aí vim para cá, aqui para São Paulo, para tentar a sorte na cidade grande aí.
Cara, e eu lembro que o seu primeiro trampo, assim, foi realmente um trampo muito bom, foi animal, numa empresa legal. Como que foi esse primeiro choque, assim, de sair de BH, que é aquela cidade, a gente brinca que é uma roça grande, né? E daquele ambiente da Rock, que é um ambiente animal, é um ambiente bem acolhedor, e chegar nesse território completamente novo?
Cara, foi um choque, assim, né? Até porque sair da Rock, poxa, startup crescendo demais, assim. Eu lembro que até quando a gente entrou juntos, estava na Rock lá comigo, a gente, poxa, era uma empresa de, sei lá, 30 pessoas no máximo, e vim para cá para trabalhar numa ONG. Então, é uma percepção completamente diferente de trabalhar numa ONG e trabalhar numa startup de alto crescimento, assim. Mas, e até é engraçado, né, quando eu falo que trabalhei em ONG, na hora o pessoal já imagina que a gente ficava o dia inteiro ali tocando Legião Urbana em volta da fogueira. Mas não era bem assim, né? Até porque a ONG que eu trabalhei era a Fundação Estudar, e era a fundação do Jorge Paulo Lema. Então, ali eu aprendi muita coisa ali, principalmente de modelo de gestão. Então, me adaptar para esse modelo novo de gestão, então, era métricas extremamente desenhadas, metas individuais, foi muito difícil, assim, né? Até fazer essa transição de gestão, tanto que na Rock a gente trabalhava com OKRs, e na Fundação Estudar a gente começou a trabalhar com o PDCA mesmo do Falcone, foi muito diferente, assim. E isso é o aprendizado que eu tive agora, que eu tive na Estudar, eu levo para a vida, assim. Foi algo muito legal, assim, mas muito doloroso, porque deixar a família para trás, deixar os amigos para trás, deixar todo mundo de lado, assim, para seguir a sua própria carreira, a sua carreira profissional, que, falando assim, até de forma poética, o que seu coração manda, é muito difícil mesmo.
Pô, legal, e agora já tem um pouco mais de um ano e meio por aí, né, que você já tá em Sampa. O que, que você queria ter feito diferente, né, nesse processo de se adaptar e de conhecer a cidade? O que, que você acha que podia ter sido um pouco melhor para você se adaptar a esse novo ambiente?
Cara, eu acho que... Deixa eu pensar, acho que assim, eu deveria ter deixado... aproveitado um pouco menos os bons restaurantes que tem em São Paulo e conhecer um pouco da cultura de São Paulo, sabe? Eu gosto de dizer que aqui em São Paulo a gente tem um Brasil inteiro dentro de uma cidade só. Então, é até uma brincadeira que eu faço com os meus amigos paulistanos, que São Paulo não tem uma comida típica. Brincadeiras à parte, assim. BH a gente tem o nosso famoso pão de queijo em Minas, mas aqui a gente tem o Brasil inteiro. Então, eu tenho a oportunidade de conhecer milhares de culturas, não só gastronômicas, mas também, poxa, conhecer como é que seria uma feira no Nordeste, como que, poxa, ir num planetário e no Museu da Resistência, sabe? É um memorial da Resistência. Tem uma cultura muito forte em São Paulo. Eu acho que eu deveria ter aproveitado mais no início, que me ajudaria muito a, poxa, uma experiência nova, assim, de conhecer outras coisas.
Animal, e como que você acha que essa variedade, essa pluralidade afeta o cara profissional, tipo o Bernardo Jaber, publicitário que saiu de Belo Horizonte, chegou em São Paulo e teve que lidar com um estande de coisa nova?
Cara, eu acho que isso tudo, assim, das pessoas que elas vêm para São Paulo, assim, aqui em São Paulo é muito uma história de money talks, então você tá o tempo inteiro falando de, poxa, de dinheiro, como que você consegue fazer mais dinheiro, de tentar... enfim, tudo gira ao redor disso, né? Tanto que a gente está, se não me engano, na maior economia da América Latina, que é aqui em São Paulo. Então, isso muda muito a mentalidade das pessoas. Eu fico vendo até na minha pós-graduação, nas conversas que eu tenho com os professores, eles falando que... Eles dão aula em todos os lugares do Brasil, então, Belo Horizonte, também em Goiânia, todos os lugares, e eles falam, em São Paulo é diferente, assim. As pessoas, elas são mais focadas, mais centradas, porque elas vêm para cá com um propósito. Isso tudo, obviamente, tem um preço, né? É uma cidade que talvez aí tenha a maior quantidade de pessoas estressadas, de pessoas nervosas, o trânsito é caótico, e isso tudo acho que gira em torno desse ecossistema da cidade.
Legal. Agora a gente vai voltar um pouco para falar sobre Tinder. De forma alguma. Para quem nunca viu, o Berna tem um texto animal onde ele aplicou essa mentalidade de growth hacking no Tinder para criar um perfil otimizado e conseguir o maior número de matches. Isso não é só fazer propaganda dele não, tá, gente? É porque o texto realmente é animal, já rendeu oportunidade de trabalho, oportunidade de dar aula, de palestrar esse texto animal. Eu vou colocar o link na descrição do podcast para quem não tiver sacado ainda ou quiser rever. Mas, Berna, de onde veio a ideia de hackear o Tinder, bicho?
Cara, eu acho que a ideia de hackear o Tinder veio muito do... de como a cidade funciona também, né? É uma cidade que tem muita gente, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito solitária. E quando eu cheguei aqui, cara, não conhecia ninguém, tinha alguns poucos amigos, assim, amigos que a gente ia conhecer na internet. E, cara, eu me sentia muito sozinho, assim, ficava muito sozinho aqui. Minha rotina era basicamente, eu acordava, tomava um café da manhã rápido e trabalhava até 10 horas da noite todos os dias. Voltava para casa, assistia um Netflix, dormia. E assim, virou esse ciclo. E final de semana, não saía muito, não conhecia muita gente. Foi aí que eu falei, poxa, se tem uma coisa que você consegue fazer isso tudo dentro de casa e... Enfim, você consegue conhecer as pessoas é o Tinder. Seja elas para, enfim, ficar com outras pessoas ou conhecer, bater papo, né? E eu falei assim, poxa, o Tinder é uma excelente ferramenta de marketing digital. Eu trabalho com marketing digital, por que não unir uma coisa à outra, né? E aí foi quando eu comecei a fazer uma série de testes para entender, pô, o que que eu quero? Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, não vou mentir, eu queria encontrar uma namorada. E aí desenhei uma persona, que era a Raquel, no caso, que tinha acabado de formar em direito, morava com as amigas, adorava tomar uma cerveja, assim como eu gosto. Enfim, gostava de... Já não me lembro mais como era. Estava juntando aquele dinheiro para fazer uma viagem que ela sempre sonhou. E aí eu fui para teste, comecei a procurar essa persona no Tinder. E eu comecei a fazer teste, tanto com, primeiro com a minha foto. Qual que era a minha foto que mais tinha, que as pessoas davam like. Depois, descrição. Montei uma descrição. Fiz todo um teste AB para saber, ó, essa descrição tem mais conversão. E mais do que isso, a experiência é boa que as pessoas falam comigo, né? Acho que pensar em conversão hoje não é mais só um número, e também muito em experiência. E por fim, que foi o que eu chamo de gosto, igual receita de vovó, que foi o pulo do gato ali, foi quando eu peguei a minha foto vencedora e coloquei escrito match do dia, como se eu tivesse sido escolhido para aquela pessoa pelo Tinder. E no final foi animal, assim, eu tava tendo mais de 60% de conversão aí entre dar like e receber like para um cara não tão bonito, foi uma coisa fantástica. E nisso daí, nesse teste, foi quando eu conheci minha namorada, que a gente já tá junto aí há quase 9 meses.
Pô, animal, legal demais essa experiência, esse relato. Isso leva até uma outra parada legal, que hoje você é gerente de marketing da Sherpa, certo? Como que é aplicar esses hackzinhos, essas paradas de criatividade assim, no seu dia a dia para encontrar soluções pouco usuais? Para fazer o growth hacking mesmo, como que está sendo no seu dia a dia?
Cara, o growth hacking, eu gosto muito de falar que tem muita gente que veste o uniforme de growth hacker, vai para o trabalho, faz aquilo dali e volta para casa, né? E te deixa esse uniforme no trabalho. Eu gosto de pensar no growth hacking como um growth mindset, assim, como em tudo você consegue fazer um growth, seja no Tinder, seja como que a gente consegue, sei lá, arrumar a nossa casa mais rápido, fazendo testes, enfim, tem toda essa brincadeira. Mas no meu trabalho, cara, eu gosto, tem uma coisa que é muito marcante, assim, que muitas das vezes, quando a gente está no dia a dia, se você não cria um processo de growth muito, muito bem estruturado, essa coisa acaba se perdendo. Assim. Isso eu aprendi muito na Fundação Estudar, que por um tempo o growth ficou, no início, ficou na minha mão e eu não priorizei, porque acaba que as tarefas do dia a dia ali tomavam muito tempo. E hoje e esse aprendizado me trouxe hoje para uma mentalidade muito mais de vamos ser mais disciplinado, porque para fazer growth você tem que ser muito disciplinado e fazer isso muito rápido. Fazer testes muito rápido e a gente faz isso hoje em tudo, né? Tanto a nossa equipe hoje lá de marketing, todo mundo tem essa mentalidade de se a resposta para uma pergunta foi a resposta para a pergunta sempre foi assim, quer dizer que não tem ninguém olhando para isso, a gente consegue otimizar. E é sempre essa busca constante de ver quais são as coisas que tem essa frase de sempre foi assim, pra gente fazer diferente.
Pô, animal esse mindset. E legal esse processo de aprendizado também, que nos leva a um próximo tema. A gente sempre leu muito, né? Sempre trocou figurinhas sobre leitura, sobre livros. Que você tem lido, o que você leu que te ajudou a formar essa ideia, essa linha de pensamento sobre growth hacking, ou aprender mais sobre isso, e também sobre gestão, que agora você é um gerente, né?
Não, legal. Cara, eu acho que assim, talvez 3 livros me marcaram muito. Assim, eu gosto muito do The Hard Things About The Hard Things, que é, obviamente, do Ben Horowitz, que o Ed me indicou logo no início da Rock, e é um, cara, um excelente livro pra gente pensar nisso. Também um que me ensinou muito sobre disciplina, que é o que importa muito, é um que chama Extreme Ownership. Não sei se você já ouviu falar desse. De um cara que ele é Navy SEAL, ele era Navy SEAL, e ele ensina muito sobre como esses processos do dia a dia, de fazer a mesma coisa todos os dias, de pouco a pouco, te leva a um resultado muito legal. Assim. E por fim, cara, acho que falando de produtividade, a gente não pode deixar de falar de Poder do Hábito. E sem dúvida aí é um dos melhores livros, assim, da modernidade, assim, sobre construção de hábitos e sobre como, enfim, como ter hábitos bons, como construir e como manter. Então, acho que isso é muito importante. E deixa eu ver, pensar mais um aqui. Cara, e tem um que eu não posso deixar de fora, eu falei que eram três, mas de gestão. Eu lembro quando eu tava saindo da Rock, eu bati um papo com o Peçanha, eu falei assim, Peçanha, se você fosse me indicar um livro para ler, para ser gestor um dia, qual que você me indicaria? E ele me indicou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro fantástico, assim, de você realmente se importar com as pessoas e aprender com elas.
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um clássico, é um dos livros mais lidos de 12 minutos, porque é um must read, saca? O cara tem que ter, ele tem que revisitar aquele conteúdo sempre para fixar aquela mensagem, isso é muito animal.
Não, é bem legal, assim. Ah, e, cara, acho que tem vários outros, assim. Um outro também que eu gostei muito é do Radical Candor, que é de uma mulher chamada Kim Scott. Ela trabalhou com gente, gestão na Apple, no Google, então talvez o melhor livro para se ler e aprender a dar feedbacks.
Pô, legal. E feedback é uma parada muito importante no dia a dia de empresa, startup. Esse feedback sincero é o que ajuda a galera a crescer, né?
Exatamente. Assim, acho que o feedback, cara, ele é muito importante. Tanto para quem recebe é muito importante, mas para quem dá esse feedback também é muito importante. Porque se ela tá dando esse feedback, é justamente porque ela quer que essa pessoa melhore, ela consiga melhorar os resultados dela e, consequentemente, a gente está melhorando todo o ecossistema, toda a empresa. Então, o feedback é algo muito poderoso mesmo, que a gente ainda não sabe fazer. Eu tenho me policiado muito, tenho também me policiado muito a tentar dar o máximo de feedbacks possíveis, claro, sem ser chato, e aprender como dar um feedback sincero, que você realmente se importa, e também um feedback que faça sentido para aquele momento da pessoa.
Tô animal. Eu ia justamente perguntar isso, de como que é esse processo de dar feedbacks para você. Às vezes é algo que você aprende mais dando feedback do que a pessoa que está recebendo vai realmente aprender ou absorver isso, né? É algo que, às vezes, para quem tem a tarefa, a responsabilidade de dar uma sugestão, deixar de ser só aquela crítica e passar a ser algo mais coaching, saca? Dar um pouco de um treinamento mesmo, uma mentoria, né?
Não, exatamente, assim, eu aprendi, na Fundação Estudar mesmo, foi onde eu tive esse primeiro contato mais forte com gestão, e eu aprendi a dar feedback. Uma das formas de dar feedback que eu aprendi, que foi bem legal, foi justamente assim, pô, separar uma hora da pessoa, falar, olha, você vai dar um feedback, e aí você vai receber um feedback, e eu preparar esses feedbacks, então... Eu falo os pontos, que seja três feedbacks, 1, 2 e 3. E depois que eu dou esses feedbacks, eu peço para essa pessoa repetir o que, que ela entendeu que eu falei. E ela vai repetir o ponto 1, 2 e 3. E se tiver algum desalinhamento entre o que ela entendeu e o que eu quis passar, eu volto e dou o feedback novamente explicando. Então, esse processo é muito legal porque você não deixa nenhuma ponta solta da pessoa ter interpretado mal o seu feedback, etc. Então, esse processo fecha tudo certinho, tudo que você quer passar para a pessoa, ensinar para ela, e ver o crescimento dela como pessoa e profissional.
Pô, legal, animal essa dica. Realmente é algo muito bom para quem está ouvindo a gente testar. Berna, obrigado por ter separado esse tempinho para bater um papo aqui com a gente. Cara, aproveita esse final, deixa uma mensagem para quem está ouvindo a gente, convida a galera para te acompanhar no LinkedIn, Medium, Twitter, fica à vontade.
Cara, legal. Pô, mas eu primeiro, obrigado aí pelo convite, assim, tô extremamente honrado, e até é bom pra gente matar a saudade de bater um papo também, que a gente volta e meia a gente fica sem se falar. Bom, e quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, quiser, enfim, saber mais e conectar, tem o meu LinkedIn, que é só jogar lá Bernardo Jaber, Jaber, R, Também pode me adicionar no Facebook e também no Medium. Eu também estou no Medium, que é o Bernardo Jaber, que tem os textos do Tinder também. E em breve tem um texto novo aí que quem seguir vai ver.
É isso aí. Valeu, man. Brigadão.
Um abraço.
Valeu. Tchau, tchau. E esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos. Se você ainda não faz parte do 12 Minutos, cadastre-se hoje gratuitamente e explore centenas de títulos de não-ficção, atualizados toda semana e feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias no seu bolso. Gostou do podcast? Compartilhe esse episódio, se inscreva no nosso SoundCloud e na iTunes Store. Até a próxima!